Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! A gente tá chegando já nessa tarde primaveril, nessa cidade que a gente nunca sabe o que vai acontecer no domingo, porque a gente grava nessa quinta ensolarada. E o que será que está acontecendo nesse domingo? Olha, a temperatura eu não sei, tá um pouco o clima, mas aqui o bicho vai pegar, porque eu sou Lucas Cavanha e a gente tá começando mais um Telecoteco do Borogodó. É o Curitiba da Samba, aqui na sintonia da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. 930 AM, e nessa tarde maravilhosa que a gente já começou desde domingo passado fazer a contagem regressiva pro nosso carnaval, hoje no Curitiba da Samba a gente vai fazer um belo de um forró bodó, porque a gente vai bater um papo e fazer um som ao vivo com a rapaziada do trio Fole Variado, e quem vai passar aqui pelos estúdios também é a cantora baiana Ayase, que passou pela cidade aí fazendo um showzaço em Curitiba. E pra gente já começar essa boa batucada de hoje, eu quero falar pra vocês que o trio Fole Variado, eles começaram aqui em Curitiba, formado pelos paranaenses Lucas Sequinel na voz sanfona de oito baixos, Lua Clarindo na voz e zabumba, Luan Clarindo Nunes, é isso? Olha só, faltou aqui o meu parente que foi comido, mas tudo bem, porque ele faz essa voz, essa zabumba como ninguém, assim como este pernambucano que fecha esse trio aí muito variado, Leon Adam, é isso? Que faz a voz de pandeiro e triângulo. Chega mais, boa tarde, Leon, meu querido, que vamos dividir aqui esse bom mica, já tem um aí. Chega mais.
Boa tarde, Lucas. Prazer imenso estar aí com vocês nessa rádio maravilhosa, a mais livre de todas.
Né? Sempre. Aqui a gente pode falar tudo que vem à cabeça, desde que a gente continue, né, segurando essa boa, né, malemolência que a gente leva. Chega mais também pra cá, meu querido Luan, que é Luan com M.
E aí, galera, Luan.
Luan, que massa.
Prazer estar aqui.
Prazer é todo meu, e meu xará lá na outra ponta, Lucas Sequinel.
Chega salve, mais. Salve, xará. Salve, salve, galera. Prazer estar aqui mais uma vez.
Prazer todo nosso. Eu quero saber, gente, como é que se dá esse encontro, né, de pernambucano com vocês paranaenses, e se dá esse bom forró bodó, como é que inicia essa trajetória do trio? Quem é que vai contar esse bem bolado? Ih, só pela cara eu sei que é uma história boa.
Essa história aí é longa, aí não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar resumir.
Bora aqui, lá, conta aí.
A parte do nosso encontro aí foi... Começou num forró de um amigo nosso, Manchinha, que também toca gaita ponto, sanfona de oito baixos. E a gente, eu e o Luan já se conhecíamos antes, já fazíamos sons aí por Curitiba. E aí ano passado, há um ano atrás, né? Faz um ano isso, né? Um ano atrás a gente foi num forró lá na Sociedade 13 de Maio. E aí era um amigo nosso que estava tocando e ele proporcionou esse encontro aqui no palco que a gente fez lá. Depois do forró a gente foi para um posto de gasolina ali no... Na região do Largo da Ordem.
A gente agradece os postos 24 horas.
E aí, era de manhã cedo, a gente tava tocando lá um forró pra galera do posto. Foi assim que começou.
Gente, me conta dessa festa, que com certeza deve ter ido noite adentro. O pessoal não reclamou, né, que a gente tá agora nesse momento caótico e não pode fazer mais som em lugar nenhum, né?
Então, acho que teve um outro que até reclamou lá, mas a maioria do povo tava curtindo, sabe? A gente... Se conheceu com o Luan quando eu tocava em barzinho, assim, ele já era percussionista e nós dois somos aqui do Paraná, então a gente já tinha uma amizade longa, assim, e já tocava forró, mas eu tocava violão na época ainda. E aí quando eu comecei a tocar gaita, esse nosso amigo em comum, o Manchinha, ele chamou eu para fazer uma participação no show dele, e chamou, ele conhecia o Leon já também, chamou o Leon para fazer uma participação lá. E aí a gente se conheceu através desse show, assim, e logo de cara a gente já viu que ia sair alguma coisa ali, assim.
A gente viu o Leon no palco e foi amor à primeira vista, né?
Esse pernambucano aí, a gente pensou, vamos chamar ele pro nosso Borogodó.
Adoro, é isso que eu ia falar, né, que esse povo lá de cima tem o Borogodó, né? Eu sei. Mamãe não me deixa dizer mentira, nordestina, ferrinha. E ô Lucas, me conta uma coisa, porque pra tocar um instrumento desse, que é a gaita ponto, né, ou vulgo sanfona de oito baixos, né,
pra qualquer um. Como é que dá seu início na vivência musical instrumentista? Conta essa relação a tua aí.
Tá. Então, a minha história com a Gaita Ponta é uma história boa também, que começou... Eu já era músico, tocava violão, né? E aí eu sou de Guarapuava, que é uma cidade interior do Paraná aqui. E tinha um amigo que era músico também, e o pai dele tinha uma sanfona de oito baixos. Aí um dia ele levou na minha casa a sanfona pra me mostrar, assim... E eu nem conhecia, nem sabia o que que era, assim, sanfona de oito baixos, assim. E aí começou a cair uma chuva danada, assim, naquele dia, e ele não pôde levar a sanfona pra casa dele de novo. Tava sem capa, sem nada, assim. Aí, vou ter que deixar aí a sanfona, então. Daí, por quê, né? Coitado. Mal sabia ele que nunca mais ia pegar a sanfona de novo. Aí foi ficando lá em casa, fui olhando pra ela, foi olhando pra mim, foi aquele negócio, assim, meio... Aí eu fui pegando ela de vez em quando e quando eu vi eu tava mergulhado já, assim, nela e também em toda a cultura que ela trazia junto, assim, que é esse nos primórdios do forró, né? Aí ela me levou a conhecer também mais o forró, essa estética do forró de oito baixos, que é uma estética que vem antes de Luiz Gonzaga, através do pai dele, né, seu Januário, e de tantos outros mestres também. E... Aí eu comecei a fazer essa pesquisa dentro do forró, e o Luan também na mesma época estava muito a fim de pesquisar a zabumba, né? Que apareceu na sua vida também mesmo na mesma época.
Esse sanfoneiro, né? Tem história, imagina zambubeiro, conta aí.
A minha história, eu comecei na violão, depois bateria, depois me mudei pra Curitiba, sou de Ponta Grossa.
Salve TG!
E fiz pandeiro no conservatório de MPB aqui com o Vina Lacerda, e zabumba, ele passou os primeiros toques da zabumba também. E sempre gostei muito do swing que a zabumba traz, ouvindo as músicas. E inclusive viajei pro Recife em busca de ouvir mais, sentir mais essa sonoridade. E até hoje é uma busca, né, que não tem fim, assim. É um instrumento que tem um grave e um agudo, né? É a parte de cima é o grave, e a parte de baixo chama-se, a baqueta que toca chama-se bacalhau, e faz o agudo, e são dois sons diferentes, mas é um universo que você pode tirar ali, e você vai praticando, vai estudando, e assim, junto com o Lucas a gente foi adentrando, e agora o Leon, né, adentrando esse universo das músicas de oito baixos, que são muitas delas instrumentais, e é muito legal, é muito instigante, como a gente
diz. É instigante. É uma estética diferente do forró mais conhecido, mais chamado de universitário, assim, porque tem essa característica desse instrumento, que ele as músicas um pouco mais rápidas, mas também a característica desse instrumento é um pouco mais parecida com a gaita harmônica de boca, assim, que ela tem o fole que abre numa nota e fecha em outra, assim, como se fosse a gaita de boca, que você sopra e puxa, assim, e saem notas diferentes. Então, a gente antes de adentrar nesse universo nem imaginava que existia isso, né? E quando a gente viu que existia, já sendo músicos, assim, né? Quando a gente viu que tinha isso, assim, a gente ficou pirado da cabeça. Nossa, a gente tem que tocar isso, tem que levar pra galera isso, assim.
É pra ficar mais doida ainda, chega um pernambucano, raiz, pra dizer o que tá certo e o que tá errado. Como é que foi essa junção toda? Diz aí, Leão. Não vai fugir dessa.
O pernambucano é chato, né? Fica aí, o que tá certo e o que tá errado. Não, rapaz, tá tudo certo aí.
É, a raiz é de onde nasceu a coisa toda, querido. Vai ser cobrado.
É verdade. Naquele fatídico show que a gente se encontrou, eu tava começando a tocar aí com o pessoal das... Eu conheci, na verdade, outro pernambucano aqui, que era o Carlinhos Ferraz, que já se mudou daqui. E comecei a tocar com ele, e daí depois chegou o Machinha, a gente fez alguns sons juntos, e daí conheci esse pessoal. A minha trajetória vem lá de Caruaru, né, que é conhecido como também uma das capitais do forró aí no Brasil, e forró faz parte da minha cultura desde sempre, desde pequeno, né?
Tua família vem da cultura do forró, como é que é se dá essa criação musical?
Minha família, eu tenho uma família de artistas, assim, em geral. Minha mãe é artista plástica, meu avô também era artista plástico, artesão, mas ninguém diretamente da minha família era da área da música, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros aí.
A ovelha negra.
A ovelha negra. E tive uma vivência muito forte depois quando me mudei para Recife com a música popular de Pernambuco, né, com coco, com maracatu, ciranda. Daí tive alguns projetos e depois, por questões de trabalho, assim, tinha me afastado um pouco da música, até que quando cheguei em Curitiba, estava na volta, na minha volta para a vida musical aí. E deu certo aí com os meninos também. Na verdade, quando eu vi esses dois paranaenses aí, foi paixão à primeira vista. Daí, não descolei mais deles, daí fiquei no pé deles aí.
Mas você também não foge das raízes, né? Porque você desenvolve em Curitiba um projeto super bacana também, que é o Samba de Coco, né? Isso. Que, aliás, nessa domingueira vai rolar um fervinho. Conta um pouco a respeito do projeto e já aproveita e chama geral pra cair nessa roda de logo menos.
Beleza. Nesse domingo a gente vai fazer o segundo Paraná Samba Coco, né?
Que delícia!
Então, eu sentia muita falta, assim, de um coco de rua, como a gente faz lá em Pernambuco, né? E aqui já tinha experienciado alguns cocos aí, mas eram em shows, e sentia falta dessa coisa mais rua, mais popular, mais povão, assim. E aí, então, a gente teve essa ideia junto com vários amigos, inclusive os camaradas que estão aqui, e a gente organizou o Paraná Samba Coco, que a ideia é a gente fazer uma festividade, né? Ele vai acontecer nas ruínas de São Francisco, ali no Largo da Ordem, e às 4 horas da tarde. A ideia é chegar junto, somar, cantar, tocar, dançar, todo mundo ali se divertindo, como a gente faz lá em Pernambuco, assim. E a primeira edição foi muito bacana, apesar de ter sido um dia, assim, extremamente chuvoso, mas a gente fez, tinha um todo lá pra gente, e a gente fez e deu muito certo, foi muito legal. Esse domingo a previsão é pra um bom domingo de sol.
Assim esperamos!
E aí acho que vai bombar.
Com toda certeza, e realmente é um projeto super bacana, e vocês fazem esse trabalho da valorização da cultura popular acima de qualquer coisa. Isso é uma das bandeiras mais valiosas que a gente levanta aqui no Curitiba da Samba, na Rádio Cultura, e a gente fica muito grato, né? Até porque muita gente não sabe, mas a gente tem o Chico Salles, que é um cantor falecido, paraibano, ficou radicado no Rio de Janeiro durante muitos anos, e ele fazia o trabalho dele no forró e fazia essa fusão com o samba. Tanto é que em 2017 ele estava em estúdio gravando o último disco dele, que ia se chamar Samba Nordestino. Infelizmente ele acabou falecendo no mesmo ano, não se sabe se tem essas músicas até hoje. Mas o importante é que rola esse bom forró bodó aqui no Curitiba da Samba. E um pouco antes da gente entrar no estúdio, estava trocando uma ideia com a rapaziada, porque se não fosse uma disputa oficial, a gente saberia que hoje o samba tem... o forró, ele tem 70 anos, porque existe uma disputa com dois protagonistas, que é o Forró na Roça, de 1937, canção do cearense Xerém, Manuel Queiroz, que está em um disco de cerca do acervo lá do pesquisador do Miguel Ângelo de Azevedo, e essa tese ela é defendida como pioneira pela Associação Cearaense de Forró. E o outro é o forró de Mané Vito, que tem ali datado 1949-1950, que é a composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, que também é sustentada pela Sociedade dos Forrozeiros Pé de Serra. Então, meu querido, não sabemos a idade factual deste bom forró bodó, mas o fato é que a gente vai virar o bloco com os meninos aqui fazendo esse bom forró ao vivo com a música Sertão, que é uma composição de vocês mesmos, né? Conta um pouco. Ó, a batucada Sertão já começa.
Conta verdade, um pouco. Na verdade, Sertão é uma música de um grande mestre lá de Caruaru, da cidade do nosso Leon.
Helena dos Oito Baixos,
é o grande mestre do forró, divulgador também desse instrumento Oito Baixos. E a gente vai começar homenageando aí esse grande mestre, nossa referência.
Então bora começar esse forró bodão no Curitiba da Samba, que no segundo bloco a gente recebe diretamente da ensolarada Bahia, lá no Faz Frio Jamé, meu querido. Mas aqui a gente faz esse caloraço com a cantora Ayase, cantora e compositora maravilhosa que tá passando em Curitiba. Ela já teve aqui no começo do ano participação da Feira Internacional da Música e tá aqui de volta na cidade pra fazer um showzaço, e a gente vai bater um papo com ela, contar um pouco a respeito das raízes também. Mas bora virar esse bloco com esse forró bodão, que na volta tem mais Curitiba da Samba aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas.
Música.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.